Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Ontem a gente trouxe para vocês aqui um prognóstico sobre o que pode ser o inverno. As informações climáticas dão conta de que a gente pode ter um inverno com temperaturas levemente acima da média, menos chuvas do que o normal. Mas enfim, como é que a gente pode entender essa situação? Obviamente, a gente foi perguntar para quem entende, Luiz Carlos Molion, climatologista, está aqui com a gente já no telão. Seja bem-vindo, Molion, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Me lembro que da última vez que a gente conversou, Molion, você alertava para uma condição de cuidado, principalmente em regiões produtoras aí de café e milho de segunda safra, com o inverno mais frio esse ano. Essa situação ou essa condição continua? E como é que a gente tem que analisar esse prognóstico dos institutos de meteorologia, mostrando aí um inverno com temperaturas acima da média? Seja bem-vindo, Molion.
Muito obrigado, Alex. É uma satisfação estar de volta aí. Uma boa tarde para os seguidores de Notícias Agrícolas. Alex, eu quero esclarecer um aspecto que confunde muito a cabeça do telespectador, a cabeça do produtor rural. Existem duas coisas que são muito distintas: clima e tempo. Tempo, o estado presente da atmosfera. Clima, na realidade, não é físico. O clima não mata a planta, não interfere na planta, porque clima é estatística. Ou seja, vou pegar, depois que terminar o inverno, eu pego 90 temperaturas mínimas, a temperatura mínima de cada dia, dos 90 dias do inverno, somo tudo e divido por 90. Aí eu tenho, vou dizer que o inverno foi mais quente do que o normal. Tudo bem. Porque é estatística. Vou te dar um exemplo bem claro. Digamos que você estivesse na universidade cursando 10 matérias. Você tira 10 em 9 delas e tira 0 numa. Quando você vai fazer a sua média, 9 matérias com 10 dá 90, dividido pelas 10 matérias que você está cursando, a sua média é 9. 90 dividido por 10 é 9. Então, a média 9, você seria um excelente aluno, só que a média escondeu aquela escorregada que você deu tirando um zero. Está entendendo?
Uhum.
Então, eu posso ter 90 dias de temperatura mínima, mas se eu tiver dentro desses 90 apenas 3 dias em que a temperatura fique abaixo de zero, aí sim, esse evento de tempo, ou seja, essa massa de ar polar que entrou e permaneceu, fez com que as temperaturas em 3 dias apenas caíssem abaixo de zero, esse evento mata a planta, esse evento danifica a planta. Quando eu somar tudo, esses 3 dias, dentro dos 90, vão desaparecer.
Agora, tem probabilidade disso acontecer esse ano, então, Molion, de ter esse período crítico que o produtor precisa estar atento e que regiões podem sofrer mais com isso?
Então, tem probabilidade, sim. E o maior risco de ocorrência, estatisticamente falando, não quer dizer que vá ocorrer, mas o maior risco, estatisticamente falando, é na segunda quinzena de julho até a primeira semana de agosto. O período de tempo com maior chance de ocorrer pelo menos a entrada de uma boa massa de ar polar bastante fria que venha a derrubar as temperaturas chegando até Mato Grosso do Sul e as serras de Minas Gerais, no, o sul de Minas, onde se planta o arábica. É claro que, por exemplo, há que se tomar cuidado tanto na agricultura, no cultivo, como na pecuária. O cultivo de safrinha, que alguns ainda têm, se perder, não é, quer dizer, é uma perda, mas não é assim tão crítico. O problema maior são os cultivos perenes, tipo café, citros, mamão, banana, que são afetados por temperatura baixa. E o problema do café, citros, quando você perde uma planta, depois você vai ter que replantar e até conseguir que ela volte a produzir num regime constante, isso leva aí da ordem de uns 4 anos. Então, a perda é muito grande. Quando você tem um cultivo sazonal, você perdeu esse ano, no ano seguinte você planta e colhe, porque é questão de meses apenas. Mas com cultivos permanentes, como o caso do café e cítricos, tem problema sério. A banana, por exemplo, há indícios de que a qualidade do fruto já comece a ser afetada com temperaturas abaixo de 12 graus centígrados positivos. Tá? Uhum. 12 graus centígrados positivos, a temperatura abaixo disso, já começa a afetar a qualidade do fruto. O mamão é um pouco mais tolerante, mas as pesquisas mostram que a partir de 6 graus positivos para baixo, também afeta o fruto. Então, não necessariamente eu preciso ter uma geada muito forte para certos cultivos. No caso do café, em particular, eu estive agora na quarta-feira fazendo uma palestra no Procafé, em Varginha, lá na Fundação Procafé. E eu alertei para esse aspecto, que nesses últimos anos, devido a um aquecimento que houve natural e não provocado pelo homem, que nós temos argumentos físicos para mostrar que o aquecimento foi natural, por exemplo, a redução da cobertura de nuvens de média global, que desde que os satélites entraram em operação, o estudo de cobertura de nuvens por satélite mostra que houve uma redução na cobertura de nuvens global até aproximadamente 1999-2000. Uma redução de 5% na cobertura de nuvens implica a entrada de maior fluxo de radiação solar e, consequentemente, aqueceu os oceanos. Houve uma frequência maior de El Niños e, quando há um El Niño, o inverno é menos rigoroso. Durante esse período, então, o risco de geada diminuiu e o que aconteceu foi que os produtores começaram, então, a utilizar terras que estavam na baixada. Ah, bom, já não tem mais inverno, então para que deixar essa terra aí? Vamos plantar nela. Enquanto o avô dele, o pai dele, dizia, não plante lá porque corre o risco de geada. Então eu estava alertando o pessoal para isso, olha, vocês voltaram a plantar em terras baixas, o que que acontece? O ar, ele é como água, quando ele esfria, ele escorre pela montanha abaixo, pela serra abaixo, e vai se acumular nas partes baixas. Enquanto na encosta da montanha a planta está lá, por exemplo, com 3, 4 graus acima de zero, lá embaixo, na baixada, o ar frio se acumulando, ele vai estar com temperaturas abaixo de zero. E aí mata a planta que está na baixada, enquanto a planta da encosta não sofre nada. Então é muito importante isso. Nós temos, sim, a chance de que ocorra uma geada boa, ou a entrada de uma massa de ar polar, pelo menos uma.
Que possa trazer prejuízo.
Que vai trazer prejuízo, não só para a agricultura. Lembrar que, por exemplo, o gado leiteiro, ele é recolhido para o estábulo para tirar leite na madrugada seguinte. O gado de corte, ele fica no pasto. E se a temperatura baixar muito, o animal morre de hipotermia. Ele morre de frio. Então, nessa última grande geada que nós tivemos, que não foi a maior, que aqui nós temos registro, a maior foi os dias 17, 18 e 19 de julho de 1975, que também foi o final de um laninha muito forte. Então, durante os laninhas, a tendência da penetração de massas de ar polar é maior. Tá? Então, de 75, ainda há registros. Nós temos, inclusive, um artigo que foi publicado, não eu, mas uma senhora lá da NOAA, Frances Parmenter, publicou em 75 uma sequência, inclusive, de imagens de satélite, mostrando que aquela massa de ar polar chegou até a América Central, até as Antilhas. Atravessou todo o Brasil, atravessou a Amazônia, Rio Branco, no Acre, teve uma temperatura mínima de 6,7 graus centígrados. Pensa o que é isso. Então, foi a pior que nós tivemos nesses últimos 50 anos.
Agora, Molion, essa condição é laninha atuando, é neutralidade, enfim, como é que você analisa a questão dos fenômenos e a influência deles no clima nesse momento?
O ponto, Alex, é que a atmosfera ela tem um atraso na resposta. Agora, as águas se tornaram neutras, elas estão mais ou menos, e não é, veja bem, alertando a você e aos espectadores. O que se monitora, o índice que é mais comum, é uma região do Pacífico mais para oeste. Os americanos fazem isso porque eles dizem que essa região afeta mais o clima deles. Então, essa região é que está com águas em torno da média, ou seja, o que chamamos de neutralidade, entre menos meio grau centígrado, o desvio, entre menos meio grau centígrado e mais meio grau centígrado. Nessa faixa de temperatura das águas do Pacífico, eles consideram neutralidade. Mas a região que eles monitoram é mais para oeste. A região entre essa região chamada Ninho 3.4 e América do Sul, as águas ainda estão ligeiramente frias. E os estudos mostram que essa região chamada de Ninho 3, ela afeta mais o clima do Brasil do que a de 3.4. Então, mesmo que esteja na neutralidade, a atmosfera ela tem um atraso na resposta. Qual é esse atraso? É da ordem de 3 meses. Mesmo virando as águas agora, ainda as camadas superiores da atmosfera vão levar da ordem de 3 meses para mudar.
É como se a gente estivesse numa linha, Molion.
Isso. Então persiste. Para a atmosfera, persistem as condições de laninha. E, nesse caso, os laninhas, em geral, produzem invernos com frequência, a probabilidade de frequência de geadas mais elevada. Os El Niños tendem a suprimir, vamos dizer assim, a entrada de massas de ar polar bastante frias, enquanto que os laninhas têm a tendência de massas de ar polar que entram serem mais frias e, consequentemente, aumenta o risco de geadas. Outro ponto interessante também é que toda vez que o hemisfério norte tem um inverno rigoroso, como foi o caso agora deste ano, dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, a América do Norte teve o inverno rigoroso, a Europa, a Ásia. Para quem viu alguma coisa dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul, que é uma península cercada por água, viu que as temperaturas do ar chegaram a 18, 20 graus abaixo de zero, que até surpreendeu os próprios organizadores e os participantes da Olimpíada de Inverno. Então, quando o hemisfério norte tem um inverno rigoroso, como foi agora, 6 meses depois, ou seja, junho, julho e agosto daquele mesmo ano, o nosso inverno também é rigoroso. Então, se eu somar o fato de que parte do Pacífico tropical ainda está ligeiramente frio, somar o fato de que a atmosfera tem um atraso na resposta da ordem de 3 meses, e o fato de que essa coincidência de um inverno do hemisfério norte, que ocorreu há 6 meses atrás, ter sido rigoroso, então eu diria que temos sim uma grande chance de termos ainda uma forte massa de ar polar que venha a produzir uma geada forte, que dure aí 2 ou 3 dias, e como eu disse, isso não é só prejudicial para a planta, mas também prejudicial para a pecuária.
Muito bem, o alerta do inverno está dado. Agora, Molion, essa condição, ela se alonga para a safra de verão aqui no Brasil também?
Bom, veja bem, tudo que se usa aqui no Brasil é baseado nessas previsões que são feitas pelo CPC, Centro de Previsões Climáticas da NOAA, que é a Agência Americana para Oceanos e Atmosfera, e pelo IRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisas do Clima e Sociedade. São eles que fazem essas projeções de utilizando modelos de clima, modelos de simulação de clima, são eles que fazem essas projeções para os próximos meses. O que é que eles estão dizendo? Estão dizendo que, neste período, teríamos neutralidade, o que eu concordo perfeitamente bem, mas aí eles colocam uma probabilidade crescente de que se tenha um El Niño, particularmente, no caso, 65% de chance que ocorra, de acordo com a última previsão, que ocorra, já tenha instalado um El Niño no período de dezembro, janeiro, fevereiro, centrado em janeiro. Bom, lembrar, então, que aqui neste mesmo canal, em março do ano passado, o CPC e a IRI previram que 2017 ia ser um ano de El Niño. Vocês me chamaram e eu disse, olha, tome cuidado, porque isso é previsão de modelo, e modelo não representa a realidade, modelo não faz eficientemente o segmento dos principais controladores do clima, que é sol, cobertura de nuvens e temperatura de oceanos, uma vez, repito, oceanos neste nosso planeta, eles cobrem 71% da superfície do planeta Terra. E o Pacífico sozinho ocupa 35%, enquanto se eu somar todos os continentes juntos, dá 29%. O Pacífico sozinho, ele é maior do que todos os continentes juntos. A atmosfera é aquecida por baixo. Todo mundo tem essa percepção. A temperatura aqui embaixo é 25 graus, mas a 10 quilômetros de altura do ponto que nós estamos, a temperatura é 45 graus abaixo de zero. Então tem 70 graus de diferença, menos 45 para mais 25, 70 graus de diferença entre a superfície e 10 quilômetros de altura. Por que que lá em cima é mais frio? Porque está longe da fonte de calor, que é a superfície, que, por sua vez, é aquecida pelo Sol. Então, as camadas próximas da superfície têm temperaturas maiores. Então, se os oceanos mudarem a sua temperatura, muda a atmosfera por um tempo até longo. Porque, por exemplo, a duração de um El Niño pode ser aí da ordem de 8 meses a 18 meses. Então, como é uma área muito grande, liberando, são cerca de 50, 60 milhões de quilômetros quadrados com águas aquecidas acima do normal, liberando muito calor para a atmosfera, isso tende a aquecer o globo como um todo. Nesse último El Niño aí, de 2014 a 2016, os satélites registraram um aumento da temperatura global de 0,86%. 0,86 graus centígrados. Quer dizer, quase um grau centígrado aumentou devido ao fato que tivemos um El Niño muito forte. Então, concordo com a previsão deles que tenhamos temperaturas do Pacífico próximo da neutralidade. Mas isso não vai afetar o inverno. Em minha opinião, o que vai ocorrer é que essas águas voltam a ficar ligeiramente mais frias a partir de setembro e permaneçam frias ou ligeiramente mais frias, quer dizer, um laninha fraco, até março, abril do ano que vem, quando então começariam a se aquecer e no segundo semestre, ou a partir de maio de 2019, teríamos um outro El Niño, porém um El Niño fraco, que não afeta, por exemplo, os cultivos do Centro-Oeste. Quando você faz a correlação desse índice do Niño 3.4 com as chuvas do Brasil, você vê que os efeitos são mais pronunciados no Rio Grande do Sul, particularmente o sudoeste do Rio Grande do Sul, e na Amazônia, em particular o norte do Pará, aquela região da bacia do Rio Trombetas, sofre uma influência muito grande com o sinal contrário. Quando temos um El Niño, chove mais no Rio Grande do Sul e menos no norte, principalmente nessa região do Pará. E quando temos um laninha, é inverso. Chove menos no sul e chove mais no norte. Então, o centro-oeste, quando você faz a correlação, os coeficientes são muito baixos.
Molion,
na realidade, o centro-oeste não responda. O centro-oeste, os coeficientes são muito baixos, o que implica que o centro-oeste tem anos de El Niño que pode causar muita chuva e tem anos de El Niño que pode causar seca, como foi esse El Niño de 2014 a 2016.
Então, se eu estou entendendo, Molion, você está me dizendo que a safra de verão vai acontecer sob um laninha fraco, de fraca intensidade. Daí vem a pergunta do Samuel Aguiar, aqui de Sabáudia, no Paraná. Professor, teremos probabilidade de chuvas já em setembro no norte do Paraná para iniciarmos o plantio antecipado da soja? Em que volume isso aconteceria? Qual a previsão de chuva para julho e setembro aqui para a região?
Deixa eu ver aqui um minutinho no meu computador. Eu já vou te dizer o que eu espero para esse período.
Pergunta do Samuel Aguiar, de Sabáudia do Paraná. Vou repetir a pergunta aqui para quem não acompanhou. Professor, teremos probabilidade de chuvas já em setembro no norte do Paraná para iniciarmos o plantio antecipado da soja? Em que volume? E qual a previsão de chuva para julho e setembro para a região?
Muito bem. A previsão para julho a setembro de 2018, no caso do Sudeste, é de chuvas aí da ordem de uns 40 a 60 milímetros por mês, em média, acima da média. O que significa que boa parte do Sudeste, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná e parte de Santa Catarina podem ter chuvas já, então, a partir desse período de setembro. O Sudoeste do Rio Grande do Sul, ou fronteira ali com a Argentina, a tendência é de uma redução de chuva da ordem de 20 a 40 milímetros, na fronteira aquela região ali de Santiago, São Borja, São Luís, Gonzaga. E o centro-oeste deve ter chuvas em torno da normal, como nesse período praticamente não chove. Lembrar que de abril a setembro, no centro-oeste, chove aí da ordem de 10 a 15% do total anual. O grosso da chuva lá ocorre de outubro até março. Mas como esse ano as frentes frias continuam penetrando muito bem no inverno, e como disse, a atmosfera tem um certo atraso na resposta, a mudança de temperatura ocorre da ordem de com relação à mudança de temperatura do oceano, se muda agora, a mudança de temperatura da atmosfera ocorre com certo tempo de atraso, da ordem de uns 3 meses. Eu diria que em setembro nós vamos ter, sim, chuvas, que devem, então, ficar acima da média para a região.
O que,
então,
seria possível... o que pode indicar aí o início de plantio antecipado, que é o que ele pergunta aqui.
Exatamente. Ao invés de esperar o final de outubro para plantar, poderia antecipar o plantio para setembro. E a tendência de outubro a dezembro é permanecer também com chuvas em torno da média ou um pouco acima do normal para essa mesma região que pega o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e parte de Santa Catarina, e pega também chuva de outubro a dezembro um pouco acima do normal na região principalmente do oeste da Bahia, a tal da região chamada Mato Piba, também teria chuvas normais ou um pouco acima da média para o oeste da Bahia, Piauí, sul do Maranhão, né? Teriam, então, chuvas acima do normal para esse período de entre média e um pouco acima do normal, da ordem de mais uns 40 a 60 milímetros a mais por mês, dependendo da região em questão. De tal forma que eu não vejo muitos problemas para esse período. Agora, certamente, a tendência vai ser de, no sul e parte do sudeste, o sul particularmente, Paraná, até o Rio Grande do Sul, continuar no período de janeiro a março com chuvas, mas o centro-oeste, então, de janeiro a março, teria uma redução de chuvas da ordem de, em média, 60 a 80 milímetros por mês, o que nesse trimestre vai representar, ainda assim, um total pluviométrico da ordem de uns 500 milímetros, que é suficiente para manter o cultivo. Então, eu não vejo grandes problemas, embora todo esse comentário de que esteja se prevendo um novo El Niño a partir do final desse ano, início do ano que vem, eu não vejo grandes implicações para o cultivo do verão de outubro a março do ano que vem.
O El Niño pode voltar, mas seria só no segundo semestre de 2019. É isso que você está dizendo, Molion?
Voltaria, minha opinião, voltaria o El Niño fraco a partir de abril, maio do ano que vem.
Só de 2019?
Fica neutro agora, depois, para setembro, outubro, há um ligeiro resfriamento das águas, um La Niña fraco. Que persistiria até março do ano que vem. E aí, na mudança de estação, que o sol, então, vai passar do hemisfério sul para o hemisfério norte no dia 20, 21 de março, em abril e maio teríamos chance de ter um El Niño fraco, que nada parecido com esse El Niño, como eu disse, de 2014 a 2016, e os El Niños fracos, em geral, eles não têm um efeito
significativo no clima do Brasil. Assim, embora em algumas regiões as chuvas possam, em 2019, ficar um pouco abaixo do normal, da ordem de 10% a 20%, mas em muitas dessas regiões que se cultiva, em geral, as chuvas estão entre 1.300 e 1.500, em alguns locais, particularmente na região de atuação das ECAS, pode chegar a 1.800, 2.000 milímetros, de tal forma que uma redução de 10% a 20%, mesmo nas regiões em que chove 1.300, 1.400 milímetros, uma redução de 300 milímetros, 250, 300 milímetros, ainda deixa 1.000, 1.100 milímetros no chão, o que é suficiente para um cultivo. Quer dizer, um cultivo de soja, se tiver chuvas bem distribuídas, com 800 a 900 milímetros, já é possível ter uma colheita excelente. Então, se chover, se houver uma redução de 10% a 20%, principalmente no primeiro trimestre do ano que vem, isso não deve afetar, em minha opinião, não deve afetar o cultivo de verão, particularmente soja e milho.
Muito bem. O mesmo Samuel pergunta aqui, Molion, se tem chance de veranico acontecer em julho ou agosto lá nos Estados Unidos. A gente está vendo que a safra está se desenvolvendo bem e tem torcida contra aí a safra americana já, Molion.
É verdade. Existe possibilidade de se ter, com essa mudança, existe possibilidade de se ter ainda nos Estados Unidos, nesse inverno 2018-2019, dezembro de 2018, janeiro-fevereiro de 2019, existe possibilidade desse inverno ainda se esticar um pouco mais. Não afetaria tanto os estados do sul, mas estados que são grandes produtores também, como Iowa, Illinois, Ohio, como estão mais para o norte, eles podem ter os solos congelados por mais 2 a 3 semanas, o que implicaria num atraso do plantio. E como a janela de plantio, de cultivo, ela é estreita, 2 a 3 semanas já produzem um problema sério, porque na colheita, em agosto, setembro, já pode entrar, geadas antecipadas, ou mesmo nevasca antecipada, ou ainda granizo pode ocorrer antecipado durante o período da colheita, que possa danificar. Eu não me preocupo tanto com os veranicos nos Estados Unidos, porque boa parte da soja eles têm é irrigada. Mas eles não podem se esquivar de, primeiro, o inverno se alongar um pouco mais, se os solos passarem congelados por 2 ou 3 semanas. E, segundo, uma vez que plantou atrasado, corre o risco de, na colheita, então, já ter nevasca ou ter granizo grande, né?
Chuva de granizo. Mas a pergunta do Samuel é para essa safra que está estabelecida agora, né? Essa safra que está em desenvolvimento. Julho e agosto, se pode faltar água lá e comprometer essa oferta que está no campo nesse momento. Tem essa possibilidade?
A possibilidade tem, mas isso é fácil de acompanhar, porque o CPC, o Centro de Previsão de Clima, que é o endereço eletrônico, é www.cpc.noaa.gov. Eles fazem essas projeções. A projeção deles, em princípio, agora, é de um período normal. Então, mas lembrar que a previsão é feita por modelos, né? Então,
aquilo que você já alertou lá no começo da nossa entrevista, né?
A chance sempre existe, né? Então, o que a gente tem que fazer é ficar monitorando. ficar monitorando. Na eventualidade de as águas permanecerem neutras durante esse período, fica muito mais difícil a previsão, né? Porque não tem uma resposta assim, significativa quando se tem uma situação muito clara de laninha ou uma situação muito clara de El Niño. Não se tem isso, né? Em geral, os laninhas são mais ruins para os Estados Unidos, de tal forma que, se a minha intuição estiver correta e essa situação para a atmosfera, situação semelhante à laninha, tendendo a persistir, eles podem ter, sim, uma diminuição das chuvas nesse período do cultivo, né, de julho a agosto.
Muito bem. Ô Molion, uma última pergunta, só para a gente encerrar aqui, é do Daniel de Campinas. Ele faz o seguinte questionamento. Várias mídias, inclusive o Jornal Nacional, apresentaram ontem um gráfico mostrando a média de temperatura anual por um longo período, mostrando que a Terra está sofrendo um aquecimento. Essas informações procedem? Estão usando uma base de dados confiável?
Não. Eles usam, de novo, modelos de clima, modelos de simulação de clima, que, como eu disse, os modelos não têm, o código de modelos é impossível você replicar o que acontece na natureza. Em particular, o ciclo hidrológico é muito difícil, o modelo não sabe fazer chover, o modelo não sabe criar nuvem. Então, eles usam resultados de modelo, projeção que são feitas para os próximos anos. Além disso, esses modelos eles foram criados para responder ao aumento da concentração de gás carbônico. E se você olhar as projeções que foram feitas no final da década dos 80, nós já devíamos estar com uma temperatura global em torno de 0,8 graus centígrados acima da média, de acordo com os modelos. E os dados observados mostram que nesse período houve um ligeiro aumento da ordem de 0,16 centésimos de grau, 0,16. O que significa que os modelos tendem a superestimar, a exagerar o aquecimento. Na realidade, se nós formos olhar os maiores controladores, os controladores principais do clima da Terra, a tendência é de um resfriamento para esses próximos 10, 15 anos. Já houve um período de aproximadamente 1999, 2000 até agora, um período que a temperatura tem permanecido estável. E o Sol, que é a fonte primária de energia para o planeta Terra, ele tem um ciclo de 100 anos e todo início de século ele entra no mínimo de atividade. Isso vai ocorrer, segundo os físicos solares, vai ocorrer agora, iniciando em 2020 e durar até 2032. Então o Sol vai estar produzindo menos energia e quando ele está com menos atividade, o campo magnético solar enfraquece. E o campo magnético solar enfraquecendo, o planeta Terra fica sujeito a ser bombardeado por partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, chamados raios cósmicos galácticos, que são produzidos por explosão de estrelas supernovas. E, pelo menos em laboratório, mostrou-se que, quando esses raios cósmicos entram na atmosfera, eles têm tendência de produzir mais nuvens. O segundo controlador é a cobertura de nuvem. Quando se tem cobertura de nuvem extensa, a radiação solar vem do espaço exterior, bate no topo das nuvens e volta. Entra menos radiação no sistema e o sistema tende a esfriar. Os satélites, dados do satélite, estão mostrando que desde 99, 2000, a cobertura de nuvem está aumentando. Como eu mencionei antes, houve um período de, pelo menos os dados de satélite, de 82 até 2000, 99, 2000, em que a cobertura de nuvens diminuiu em 5%. Agora já recuperou da ordem de 3%. Se a cobertura de nuvens continuar aumentando, então as nuvens tendem a refletir mais, isso é uma sensação que todo cidadão comum tem. Num dia que está de sol, sem nuvem, a temperatura vai lá para cima. Um dia que está coberto com nuvem, a temperatura fica baixa. Então, porque as nuvens refletem mais a radiação solar que tenta entrar no planeta e é rechaçada, é refletida de volta para o espaço. Então, o sol entrando num período de baixa atividade, a cobertura de nuvens aumentando, vão fazer com que os oceanos, particularmente o Pacífico, fiquem mais frios. E o oceano ficando mais frio, ele automaticamente vai interferir na atmosfera de tal forma que é muito mais provável que nesses próximos 10 a 15 anos haja um resfriamento do que um aquecimento, independente se o homem vai aumentar as emissões de CO2 para a atmosfera ou não. Aliás, ficando mais frio, vai ter que queimar mais petróleo e carvão para poder sobreviver nos invernos, numa frequência de invernos mais frios que deve ocorrer nesses próximos 10 a 15 anos. Portanto, esses dados que eles mostram que a temperatura do planeta está aumentando são baseados em simulações feitas por modelos de clima, que nada mais é do que um código de computador que, infelizmente, nós gostaríamos que fosse, mas não é, infelizmente, não representam adequadamente os processos físicos que controlam o clima do planeta. O modelo não consegue acertar a previsão com 1 a 2 meses de antecedência. Será que a previsão para daqui a 10 anos está correta? Qual é a confiabilidade que eu tenho se eles não conseguem reproduzir o clima global agora e não conseguem prever o que vai acontecer no mês que vem? Então, lembrando, deixando isso o recado para os telespectadores, que todas essas projeções são feitas com modelos. Os modelos são rudimentares, são imperfeitos e tendem a responder ao CO2. Esses modelos não conseguem reproduzir o ciclo hidrológico como ocorre na natureza, Alex.
Muito bem. Meu amigo Luiz Carlos Molion, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado aos internautas que participaram aqui com a gente, mandando as perguntas também. O Molion, climatologista, trazendo para a gente um cenário do que pode acontecer com o tempo e diferenciando aí essa questão de clima e tempo. Clima é estatística, tempo é o que está acontecendo, é o físico. Então, vale destacar que apesar de existir aí uma tendência de média, de temperaturas acima da média, casos pontuais de frio podem acontecer e, portanto...
Caso não, Alex. Basta um único evento de uma massa de ar polar forte...
Já pode matar a planta,
que atue durante 3 dias para matar a planta. O clima não mata a planta. O que mata a planta é aquele evento de tempo de temperatura baixa associado, então, com a entrada da massa de ar polar.
Muito bom. Além disso, tem essa condição de safra de verão sendo plantada sob influência de um laninha fraco, que deve continuar atuando aí até o final da safra de verão. Um El Niño fraco também se estabelecendo, mas daí só com influência a partir de maio do ano que vem. Daí a gente vai começar a avaliar outra condição, mas isso é mais para frente. Por enquanto, muito obrigado, viu, Molion?
Falou, então. Prazer estar com você. Um prazer estar com seus seguidores, Alex.
Um abraço para você. Até a próxima. Muito bem. Está aí, então, Luiz Carlos Molion, climatologista, trazendo esse cenário aqui para a gente sobre o que pode acontecer com a safra de inverno, que está em andamento, próxima safra de verão aqui no Brasil. E daqui a pouco a gente traz mais informações para você. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.